Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas, agora, 15h40 da tarde de segunda-feira, 1º de abril, primeiro dia do mês, primeiro dia da semana. Vamos dar uma olhada, então, no mercado do boi. De Três Lagoas, Marco Garcia, ex-presidente do Sindicato Rural de lá, também membro da Comissão de Pecuária de Cortes da FAMASUL, a Federação lá dos Produtores do Mato Grosso do Sul, vai nos dar uma ideia de como anda esse mercado naquela praça importante. E mais ainda, né, Marco? Boa tarde, seja bem-vindo. Em relação a uma espécie de comparativo de como que você analisou o mês de março aí, nessa safra um tanto quanto esquisita. Tá aí, viu, Marco?
Boa tarde, Rony. Realmente, nós tivemos um mês de março que pode ser considerado um mês de transição no mercado, porque, diferente de outros anos, nós tivemos uma redução da oferta de animais, seja por já ter tido uma oferta maior em janeiro e fevereiro, por aquela falta de chuva, pela virada do ano, mas também porque, com o atraso das chuvas, hoje tem uma condição de pastagem hoje em algumas regiões melhor do que tinha nos dois primeiros meses. Então, houve primeiro aquele atendimento que a gente entende de caixa do produtor nos dois primeiros meses, e hoje ele está com uma situação um pouco mais confortável, diminuindo essa oferta e tendo condições de segurar o gado com mais tranquilidade. E, por outro lado, nós vemos aí um contínuo aumento das exportações, um pouco de aumento de consumo interno também, nada significativo, como ainda tem que ocorrer para voltarmos ao que existia no passado distante aí. Mas eu acredito que essa mudança começou a ocorrer nesse mês de março, mês que normalmente não teria. Seria um aumento de oferta normalmente. Né?
Uhum. Agora, Marco, você, eu não sei se o Mato Grosso do Sul, em algumas regiões até, nós até confirmamos aqui no Notícias Agrícolas, mas nós não nos falamos aí nos últimos tempos, e eu queria que você falasse da sua região especificamente por conta do veranico. Aqui no estado de São Paulo, nas regiões, inclusive fronteiriças aí com Mato Grosso do Sul, chegou um período de janeiro que praticamente os confinamentos estavam com cara de primeiro giro já, né? Quer dizer, todos confinaram antecipadamente. Esses animais que foram confinados ainda não saíram, porque vão levar 3 meses. E agora também tem a questão já de quem conseguiu manter os animais no pasto, agora tem um certo conforto. Em algum momento, isso vai se alinhar, segundo algumas pessoas. Esses animais de pasto vão ter que ser vendidos e os que estão confinados vão sair aí por final de abril, por aí, começo de maio. O Três Lagoas e a macro-região aí desse lado leste do estado, Marco, viveu alguma coisa parecida aí, Marco?
Aqui não tem um histórico de grandes confinamentos ou em confinamentos em volume, como no estado de São Paulo, mesmo em Goiás e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, a quantidade de confinamento menor, e aqui na nossa região, menos ainda. Mas o que a gente percebe desse cenário qual você descreveu, é que realmente houve uma procura maior por animais de coxo, tanto para levar para o estado de São Paulo, quanto para outros confinamentos, e que isso pode se reverter aí numa oferta. Mas eu acredito que nesse primeiro, chamado primeiro giro, ou no primeiro semestre, não vai ser volume que possa impactar o mercado. Eu acho que qualquer aumento nesse primeiro giro não é volume. Então, o que você tem é um cenário, vamos falar historicamente, da arroba mais baixa do ano ser maio, né, de acordo até com a BMF, e a entre safra outubro. Isso aí não tem como fugir muito. Você pode ter uma oferta menor em maio do que nos outros anos, mas sem dúvida é uma pressão maior de preço do que tem agora, por exemplo. E consequentemente, segundo semestre, a mesma coisa. Então, o Três Lagoas ela consegue ficar acompanhando muito de perto aí estado de São Paulo e até fornecendo animais para o estado de São Paulo e vai conseguindo completar essa demanda. Agora, eu não acredito que vá haver grandes variações, né? Variações como essa que está tendo agora são variações pequenas, e atípicas até para o mês de março, mas que não conseguem impactar assim como pode acontecer no segundo semestre ou com aumento de consumo, um arroba que chegue à sua recuperação de fato.
Exato. Marco, mais ou menos 142 aí à vista na região, Marco?
É, 143 até 45, 46 com 30 dias, os grandes e os menores pagando um pouco mais, mas o que a gente percebe é que os grandes frigoríficos, não sei se eles conseguem completar suas escalas ou conseguem pular, fazer escala furada, como se fala, né? Mas eles não têm aquela demanda, aquele um a mais, dois a mais que se paga, por exemplo, no frigorífico pequeno. A gente percebe que a indústria ela está subindo gradativamente, ela consegue atendendo as expectativas do produtor, não na velocidade que ele gostaria, né? A gente sabe que a arroba está bem defasada, mas também não está estagnado ou até caindo, como já aconteceu nesse mês de março, em outros anos.
O Marco vai dar um exemplo para a gente de escala furada que ele viveu semana passada. Conta aí, Marco.
A gente ligou para a indústria, para alguns frigoríficos, e onde a gente conseguiu encaixar aí uma escala para 3, 4 dias, o frigorífico logo falou, eu consigo te pagar um real a mais para você embarcar amanhã, porque houve um cancelamento do embarque. Quer dizer, a gente sabe que isso muitas vezes é a forma que eles têm de não subir o preço e ir encaixando os embarques, tampando esses buracos de última hora para atender a demanda que eles têm. Então, é um exemplo só que eu vivi pessoalmente e que reflete aí, sem dúvida, com outros produtores, já que em outras escalas também elas não conseguem esticar a ponto de virar a semana, né? Nós temos escalas aí para essa semana já oferecido por várias indústrias.
Na verdade é a estratégia mesmo, né, Marco? Faz parte do mercado mesmo, né?
Quem pode mais, que no caso das grandes indústrias, ela faz o blefe, né? Do jogo de pôquer, tá ali blefando e vai até o limite. E aí não deu, ela tem que pagar mais e tem que subir o preço. Então, é uma época do ano que não é muito comum isso acontecer, mas a estratégia é a mesma de outras épocas do ano, quando começa a faltar gado, quando começa a ter uma diminuição dos estoques, eles vão usando essa estratégia para adiar o aumento o máximo possível, mas a gente sabe que chega um determinado momento onde isso não consegue, e às vezes aí acontece até chamado o efeito stilling, né? Ou seja, esticou demais, né? Puxou demais e deixou a escala encurtar muito, de repente falta o gado, a arroba de repente sobe 2, 3, 5 reais em pouco tempo.
Verdade.
Então, temos que ficar de olho, não é muito comum isso acontecer, por termos uma época do ano agora de oferta de animais, mas está acontecendo uma pressão grande porque as escalas estão bem curtas.
Ô Marco, uma coisa bem típica do Mato Grosso do Sul é agora vocês já começam a ter que começar a balizar, monitorar o clima. Quer dizer, é muito típico aí. Quer dizer, você falou que, como a gente sabe, o pico de safra é maio, onde a arroba vai dar uma barrigadinha, com certeza, e provavelmente porque os produtores vão ter que começar a soltar esses animais até lá. Mas já não é hora de começar a pensar em estoque de pasto já, Marco?
Na verdade, já encerrou o prazo de quem tinha que guardar pasto. A gente fala pelo ciclo até capim e a época do ano, quer dizer, tempo de luminosidade, temperatura, umidade, até fevereiro você consegue formar seu volume de pasto aí para passar os próximos 6, 8 meses.
Mas é que fevereiro, até pelo menos começo de fevereiro, foi muito atípico também, né, Marco?
Exatamente. Então, aquela chuva que viria em janeiro não veio, veio final de fevereiro, quem conseguiu fazer a última reserva agora em março, né, tem que pensar agora que daqui para frente é muito difícil você formar novos volumes de forragem. Você tem que trabalhar com a perspectiva de que você vai atravessar a seca com aquilo que você tem hoje. Ou seja, quem está com o pasto rapado vai passar dificuldade, quem está com o pasto na altura correta, bem manejado, tem que acertar a lotação para que aguente aí, ou tenha estratégia de confinamento, silagem, feno, alguma coisa para passar o meio do ano. E alguns até fazem o chamado feno em pé, que na verdade é uma reserva maior de forragem nessa época do ano, para que suporte o período da seca, o período de entre safra. Mas sem dúvida nenhuma é o momento do produtor ver a sua lotação agora e não contar com muita chuva a partir de agora. Existe uma previsão aí que fala num abril mais chuvoso do que os anos, do que normalmente, do que a média histórica, mas isso não é certeza e não, também não dá para você generalizar isso para todas as regiões. Né? Isso é uma coisa que pode acontecer em algumas regiões, ter um abril mais chuvoso, mas sempre agora já vindo com temperaturas mais baixas, luminosidade menor, ou seja, mesmo os grandes, se vier algum volume maior de chuva, não pode impactar muito informação de bom de forragem para você atravessar a seca.
Maravilha. Duas informações a mais aqui, Marco. Uma primeira, você anota que eu deveria ter chamado a atenção antes, mas eu reservei para agora, porque a gente vai falar um pouquinho, muito rapidamente, de hedge, que depois, em outra ocasião, a gente vai trabalhar um pouco mais nesse tema com você, que a gente sabe que você trabalha muito em instrumentos do mercado aí de proteção. Outubro, normalmente, costuma ser, né, o pico da entre-safra. Pois bem. Mas, historicamente, Marcos, se a gente olhar B3, a gente vai ver sempre uma arroba 6 a 7% acima do período atual. É quase que histórico isso. E aí a gente fica olhando alguns grupos de WhatsApp, algumas análises, dando um boi lá em outubro, que na verdade seria essa mesma variação histórica que provavelmente vai ter a B3. Marco, como que você enxerga isso, afinal de contas?
A base de tudo, o início para se começar a operar no mercado futuro é você saber seu custo, o custo do seu boi. Porque sem isso, você não tem como utilizar a ferramenta de trava de preço, de mercado futuro, porque é ali que você vai usar a ferramenta como garantia de margem. Né? E no caso do outubro, o produtor tem que saber, uma arroba como está hoje, paga suas contas, te sobra alguma coisa, então para que esperar e correr o risco? Uhum. Então tem aquele pessoal que gosta de correr o risco, que aposta que vai faltar gado, que esse ano vai subir mais, não faz trava nenhum e deixa correr pelo preço do dia. Né? E isso daí às vezes dá certo, às vezes dá muito errado, e eu falo que principalmente quem trabalha com confinamento não tem como não olhar o mercado futuro e não se posicionar, seja através de uma trava, seja através de uma opção de venda, uma opção de compra, conforme está a sua posição atual, ele se posicionar em relação ao segundo semestre, principalmente com o confinamento. Agora, o que eu vejo é que eu garanti, por exemplo, no mês de maio, que eu tenho ainda uma oferta de gado, uma margem mínima, através de uma opção, no mercado de opções, né? E no segundo semestre, se eu levar o gado para o confinamento, que é uma decisão que a gente vai tomar mais para frente, aí com certeza a gente vai, independente do preço, a gente vai só levar para o confinamento se tiver margem, e tendo margem a gente trava, e travando a gente fica seguro em relação àquela margem do nosso custo em relação à nossa receita. Você, isso é o produtor deve olhar, né?
Você acha que o confinador, por excelência ou por definição, Marco, ele é o produtor que mais tem o custo na mão?
Sem dúvida, até porque fica mais fácil também ele calcular isso. Mas devido às altas tecnologias que cada vez se impõem mais no confinamento, a compra da matéria-prima, sem dúvida ele consegue ter esses números e ele precisa ter esses números mais à mão. Já o produtor que trabalha de forma tradicional, a pasto, ele sempre conta com aquela margem que, de repente, o preço não chegou, faltou pasto, o boi vira para outro ano. No boi a pasto, você consegue ser mais flexível na sua decisão e no manejo. Mas isso não quer dizer que você vai ter melhor retorno. Pelo contrário, às vezes, pela falta de controle, você acaba tomando uma decisão errada, perde um período de engorda, perde uma opção de venda. Então, o produtor tem que ter, sim. Primeira coisa é o custo de produção dele, para que ele tome qualquer decisão sobre venda futura ou mesmo compra de reposição, que é um outro mercado importante nesse momento que precisa ser analisado.
Maravilha. Marco, só continuando no boi, mas saindo um pouquinho do escopo do mercado do dia, do mercadão, vamos chamar assim, e queria apenas recuperar as informações aqui para os nossos amigos. Semana passada nós trouxemos uma expectativa dos produtores do Mato Grosso do Sul em negociar com o governo do estado a possibilidade de uma margem de manobra no ICMS para facilitar o escoamento dos bois daquele estado, sobretudo para São Paulo, aí, numa espécie de gatilho via diferencial de base, que hoje deve estar na faixa de 8 e alguma coisa mais ou menos, né, Marco? E o Marco Garcia, segundo o Frederico Stella, ex-presidente até sábado do Sindicato Rural daqui da UANA, diretor da FAMASUL e companheiro do Marco lá na Câmara, da Comissão da Pecuária de Corte da FAMASUL, dizendo que o Marco foi um dos pioneiros desse estudo que está sendo discutido no âmbito estadual. Marco, essa possibilidade seria interessante até a gente só trabalhar meio rapidamente, até porque você é um dos pais da criança, junto com o Gratão, por exemplo, para mostrarmos aqui que as possibilidades que cada região tem hoje de buscar meios e de buscar fórmulas para melhorar um pouco a atividade. Se não tem uma influência direta no preço, né, porque tudo isso é muito regulado pela oferta-demanda, você tenta procurar fórmulas de negociação. É mais ou menos isso a ideia, né, Marco?
É, a gente não tem como desvincular esse assunto da parte política, porque são decisões políticas e hoje nós estamos com um cenário econômico de todos os estados, inclusive da federação, municípios, com grande dificuldade financeira. Então, quando você fala em redução de tributo, e no caso aqui o ICMS, para levar o gado para o estado de São Paulo, por exemplo, que é o maior mercado consumidor, você está impactando a economia do estado, que está em dificuldade, assim como todos os outros estados da federação. Então, essa é a grande resistência que o governo estadual tem em mexer no valor desse tributo. E aí o que a gente propôs, numa forma até de atender esse represamento que acontece de gado devido a essa taxação para fora do estado, e ao mesmo tempo manter a liquidez do produtor rural local, essa questão do gatilho surgiu em reuniões técnicas lá em Campo Grande. São várias pessoas participaram, não tem o pai da criança, mas como você falou, o Gratão, o próprio André Bartossi, o Rogério Goulart e mais equipe técnica da FAMASUL, nós chegamos nessa sugestão onde apresentamos estatísticas dos últimos 10 anos ao governo do estado, mostrando a média histórica de 6% diferencial de base da arroba Mato Grosso Sul para São Paulo. E fizemos essa proposta para o governo, né, levando a ele que, no momento em que, num fechamento de mês, por exemplo, que você tem que ter uma data correta para que isso ocorra, né, num fechamento de mês, a arroba chegue no seu diferencial de base e ultrapasse os 6%, por exemplo, seria reduzido o valor do ICMS. Então, é uma forma de você melhorar a procura por animais aqui dentro do estado, por frigoríficos, principalmente no estado de São Paulo e Paraná, né, que estariam pagando um pouco mais, esse diferencial se reduziria, ele reduzindo, volta a alíquota normal. Isso para que o governo não perca na arrecadação e o produtor não tenha uma concentração maior do rebanho aqui, com dificuldade de venda, como nós já sofremos no passado, e agora, novamente, com esse diferencial de base, como você falou, 8%, já abrindo de novo, a gente percebe essa discrepância entre a realidade aqui, principalmente Translagoas, que está na divisa do estado, né? Nós estamos aqui de frente, vendo uma arroba a estado de São Paulo, 8, 9% maior que o Mato Grosso do Sul, e sem poder o comprador vir de lá para cá, devido a essa alta tributação. Então, foi uma proposta técnica, ainda está sendo estudada pelo governo, mas a gente sabe que a grande dificuldade em ele aceitar é justamente os estudos de impacto à arrecadação que ele tem que fazer dentro das contas do estado.
É, e lembrando, né, Marco, que esses 8% alargando, ainda ela não cobre o ICMS cheio, que é de 12%, né, Marco? Precisaria esperar passar no mínimo os 10%. E, na verdade, o que vocês propõem é agilizar esse processo, né? E quando, na verdade, esse diferencial de base voltasse a se encurtar, a alíquota subiria novamente, né, Marco? Na verdade, o que vocês querem é apenas otimizar acelerar o processo e trazer a atividade econômica um pouco mais firme no Estado, e o governo, de alguma maneira, ganharia também, do mesmo jeito, com o aumento da atividade no entorno, né? Porque o pecuarista movimenta as economias locais, né, Marco?
O fluxo de saída de gado iria aumentar muito, isso garantiria a arrecadação, né? Aí chega-se até um monto, aumenta muito, consequentemente, há uma recuperação do valor da arroba local. E isso faria com que o diferencial de base diminuísse, voltando à alíquota anterior. Então, o operacional disso, acredito que tenha sido uma dificuldade por parte do governo do Estado em estipular, como eu falei, se isso aconteceria diariamente, teria uma viabilidade. Eu acho muito difícil conseguir diariamente se corrigir, se volta alíquota, vem alíquota, então seria mensal, né? Depois de quantos meses estando no diferencial de base abaixo ou acima, ocorre a alteração, entendeu? É muito complicado a operacionalização desse processo, que eu acredito que é a fase que o governo está analisando a proposta que foi feita pela essa equipe técnica da Famasul.
Exatamente. Isso daí é uma coisa muito interessante. A gente fez questão de trazer novamente, porque isso daí amplia o debate. Faz com que esse debate continue aceso dentro do Mato Grosso do Sul e mostre exemplos a nível de Brasil. Marco Antônio, Marco Garcia de Souza, foi um prazer tê-lo conosco, meu amigo, tá bom?
Obrigado, Rony, obrigado aos ouvintes e telespectadores aí, e estou aqui à disposição de vocês.
Como sempre, preciso. Boa semana para você, Marco.
Muito obrigado, um abraço.
Então, vimos aí que, em termos de mercado dia a dia, a arroba lá no Mato Grosso do Sul está indo, está em Três Lagoas, está com alguma firmeza, possibilidade ainda folgada dos produtores manterem os animais no pasto. Gente já olhando aí, maio, que costuma ter uma barrigada na arroba, porque esses animais vão ter que sair a qualquer momento, e já com uma atenção aí na reserva de pasto. Quem não conseguiu reservar antes por causa do veranico, vai ter que começar a pensar agora, manejar, porque quem tiver com pasto liso já vai ter problema aí, menor luminosidade, já Mato Grosso do Sul começa a sofrer também com temperaturas mais amenas daqui para frente. Enfim, é um cenário aí que o Marco Garcia de Souza nos trouxe lá de Três Lagoas. Aproveitar, dar uma olhada na B3 de hoje, né? Abril 19, 155,20, com uma alta residual de 0,06%, maio R$ 154,00, com uma alta de 0,33%, junho e julho sem negociação aqui para mim. E o boi gordo CPEA, sexta-feira 29, último dia útil de março, R$ 157,05, a 0,42%, mais ou menos é o que está dando aí de 8 a 9% sobre a arroba básica lá de Mato Grosso do Sul. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência, e permaneça conosco, voltamos a qualquer instante. Obrigado.